paróquia São João Batista apresenta...
Programa Pastoral dos Jovens.
Fala, galera, estamos aqui mais um programa do PPJ. E aí, vocês estão bem? E hoje temos dois convidados que são...
E aí, gente, hoje eu sou a Vitória.
E aí, galerinha, meu nome é Fábio.
Bom, hoje vamos falar sobre o tema hipocrisia e o Fábio vai dar uma abertura para a gente.
Bom, hipocrisia é um tema bem polêmico, né? Gera muitos debates. Porém, eu trouxe, para iniciar o programa, eu trouxe a definição técnica de hipocrisia. Até porque, se você não sabe do que se trata o assunto, fica meio difícil debater, enfim, expor sua opinião. Então, vamos lá. No dicionário, hipocrisia é, abre aspas, pessoa que finge sentir o que não sente, que demonstra uma opinião que não possui ou dissimula qualidades que não tem, fingido, que esconde seus reais sentimentos, intenções, opiniões, falso, que demonstra uma virtude ou qualidade que não possui, fecha aspas. Então, trocando em miúdos, né, assim, pra nós conversarmos, a pessoa hipócrita é aquela pessoa que finge ser o que não é. Ela maqueia coisas, qualidades que ela, na verdade, não tem. Por N motivos, né? A fim de ganhar prestígio social, por ser aceita em determinado grupo, ou realmente para ganhar, valor, para ganhar... prestígio, como eu disse no começo. E a palavra hipócrita, ela está intimamente relacionada com três outros adjetivos, que são a ganância, o orgulho e a mentira. A ganância. Por que ganância? Porque um cristão ganancioso, ele tem dificuldade para contribuir, né, com as obras de Deus, para contribuir com o dízimo, para doar aquela roupa velha que tá no seu armário há muito tempo, pra realmente ir em missão. Orgulhoso, por que orgulhoso? Porque um cristão orgulhoso, ele não faz para a glória e para a honra de Deus. Um cristão orgulhoso, ele busca sempre o próprio valor, ele busca fazer as coisas para si próprio, para o próprio prestígio. A palavra prestígio tá muito bem usada, né, gente? Vamos lá. Vamos incrementar o vocabulário. E mentira. Por que mentira? Porque um cristão mentiroso, ele finge ser uma pessoa que ele não é. Ele não consegue, como, por exemplo, pedir ajuda de um irmão, pedir a ajuda do Papa, como na Igreja Católica tem as confissões tão tradicionais, porque ele é tão orgulhoso a ponto de não conseguir demonstrar os próprios erros. Então é isso. A abertura é só para situar, né, o que é o hipócrita e o que a hipocrisia está relacionada no nosso dia a dia.
Bom, agora vamos mostrar um áudio do Papa Francisco falando que é melhor ser ateu do que ser um cristão hipócrita, que foi extraído da missa celebrada na capela de Santa Marta e foi traduzida pela Mariângela Jaguraba e Cristiane Moore.
Cosa é o escândalo? O escândalo é dire uma coisa e farne un'altra. É a doppia vita, doppia vita, doppia vita em tudo. Eu sou muito católico, eu vado sempre à messa, mas appartengo a questa associazione.
Mas o que é o escândalo? O escândalo é dizer uma coisa e fazer outra, é ter vida dupla. Vida dupla em tudo. Sou muito católico, vou sempre à missa, pertenço a esta e aquela associação, mas a minha vida não é cristã. Não pago o que é justo aos meus funcionários, exploro as pessoas, faço jogo sujo nos negócios, reciclo dinheiro, vida dupla. Muitos católicos são assim. Eles escandalizam. Quantas vezes ouvimos dizer, nos bairros e outras partes, ser católico como aquele, melhor ser ateu. O escândalo é isso, destrói. O Papa citou o exemplo de uma empresa importante que estava à beira da falência. As autoridades queriam evitar uma greve justa, mas que não faria bem, e queriam conversar com os chefes da empresa. As pessoas não tinham dinheiro para arcar com as despesas cotidianas, pois não recebiam o salário. O responsável, um católico, estava de férias numa praia no Oriente Médio e as pessoas souberam disso, mesmo que a notícia não tenha saído nos jornais. Estes são escândalos, disse Francisco.
Jesus diz no Evangelho sobre questi que fanno lo scandalo, sem dire la parola scandalo, ma si capisce. Ma tu arriverai in cielo e busserai alla porta e sono io, Signore. Ma chi sei? Non ti conosco.
No Evangelho, Jesus fala daqueles que escandalizam sem dizer a palavra escândalo, mas se entende. Você chegará ao céu, baterá à porta e... Sou eu, Senhor. Não se lembra? Eu ia à igreja, estava sempre com você, pertencia a tal associação, fazia muitas coisas. Não se lembra de todas as ofertas que eu fiz? Sim, lembro-me. As ofertas? Lembro-me bem. Todas sujas, roubadas aos pobres. Não o conheço. Esta será a resposta de Jesus aos escandalosos que fazem vida dupla. A vida dupla provém do seguir as paixões do coração.
A tutti noi, a ognuno di noi, farà bene oggi pensare se c'è qualcosa di doppia vita in noi, di apparire giusti, di sembrare buoni credenti, buoni cattolici. Da sotto, fare un'altra cosa.
A todos nós, a cada um de nós, fará bem hoje pensar se há algo de vida dupla em nós, de parecer justos, parecer bons fiéis, bons católicos, mas por baixo fazer outra coisa, se há algo de vida dupla, se há uma confiança excessiva. O Senhor me perdoará tudo, então continuo. Ok, isso não é bom, irei me converter. Mas hoje não, amanhã. Pensemos nisso, aproveitemos da palavra do Senhor e pensemos que o Senhor nisso é muito duro. O escândalo destrói.
Abordando o evangelho do dia, ele lembrou que Jesus convida a proteger-se do fermento dos fariseus. Francisco observou que existe um fermento bom e um fermento ruim. O que faz crescer o reino de Deus e o que faz somente a aparência do reino de Deus. Quando é bom, se torna um bom pão, substancioso, consistente, uma boa massa, porque cresce bem. Já o fermento ruim não faz crescer bem. Jesus nos diz, fiquem atentos, guardem-se do fermento ruim, o dos fariseus. E qual é? A hipocrisia. Que o Senhor nos dê a todos nós o Espírito Santo e a graça da lucidez para nos dizer com que fermento eu cresço, com que fermento eu ajo. Sou uma pessoa leal, transparente ou sou um hipócrita?
Esse áudio do Papa é um pouco polêmico, né? Mas como estávamos conversando, ele gosta de trazer assuntos muito atuais e pra gente refletir. Agora a Vitória vai falar um pouquinho sobre... E é isso aí, galera.
Bom, como a Rafa já disse, o Papa gosta de tratar de assuntos bem polêmicos, né? Ele gosta de levar o cristão a refletir sobre os temas mais atuais, né? Porque muita gente reflete sobre os atos das pessoas de antigamente, que estão na Bíblia. Mas o Papa, ele gosta de mostrar que isso... Está na atualidade, que a gente tem que pensar e refletir sempre nisso, problemas que acontecem no nosso dia a dia e na nossa vida.
É interessante o que a Vitória falou, né? E ao ouvir, né, o áudio do Papa, me vem à cabeça a passagem Apocalipse, que está escrito que Deus tem vontade de vomitar da boca dele um cristão morno. É melhor você não crer do que crer e não praticar sua crença. No caso, o hipócrita. E isso está em todos os lugares, né? As pessoas que maqueiam uma vida perfeita, uma vida sem erros. Hoje, né, no nosso meio jovem, o símbolo da hipocrisia são as redes sociais. Rede social, todo mundo é super cristão, todo mundo é bonito, todo mundo não erra. Todo mundo, vamos dizer assim, é perfeito, né? E é só uma máscara, né? Aliás, um comentário bem conveniente, né? A palavra hipócrita é derivada do grego. No antigo teatro grego, existiam duas máscaras para representar a felicidade, né, a alegria, e a máscara para representar a tristeza. Essas máscaras, elas eram denominadas hipócritas. Então, hipócrita realmente é uma máscara, ok? É o que esconde o que está por trás de você. Eu costumo comparar a hipocrisia como quando sua mãe pede para você lavar uma louça suja, você está cansado. Você vai lá e lava o copo só por fora, e por dentro está totalmente sujo. A hipocrisia é um copo sujo, é um copo que você lavou só por dentro e todo mundo vê brilhando por... Desculpa, gente. Você lavou só por fora e deixou sujo por dentro, imundo por dentro. Todo mundo vê e acha aquilo maravilhoso, mas não é o que você é. O que está dentro de você é o que é o real pecado, né? A real sujeira.
Como está escrito em Tiago 2,17, uma fé sem obras é uma fé morta, né? Acho que um cristão que não está ali praticando todos os dias, eu não digo só na igreja e fazer coisas para as pastorais ou dar catequese, eu acho que no dia a dia mesmo, quando você está no ônibus, quando você está na sua escola, trabalho, faculdade, ou quando você sai dos seus amigos, eu acho que é aí que você tem que encontrar Deus e servir como Jesus serviu, né? Uma vez eu estava fazendo um devocional e o nome dele era Amar como Deus nos ama e servir como Jesus serviu, né? Acho que essa frase define muito pessoas cristãs, só que aquelas hipócritas, elas não exercem isso porque, bom, por conta que elas não... Elas só querem fazer as coisas dentro da igreja para que as pessoas vejam, mas quando ela sai dentro da casa dela ou na escola, ela não leva a palavra. Não estou dizendo em modos com palavras mesmo. Os atos dela é totalmente diferente. Que nem São Francisco disse, que a gente leve o evangelho e, se for preciso, que usemos palavras. Então, gente, para continuar o bate-papo, o que vocês entendem por hipocrisia na vida de vocês? O que que... Alguns exemplos que vocês podem nos dizer? O que que vocês me dizem?
Como eu disse, né, já no começo, o nosso momento, a nossa realidade está cheia de hipocrisias. Mas agora, voltado para um debate mais de cunho cristão, né, da perspectiva cristã, a hipocrisia é muito observada dentro da igreja. Que nem o Papa disse, as pessoas dizem que frequenta tal instituição, pratica tais obras, muitos jovens, né, que fazem discipulados, perguntam um para o outro, quantas vezes você lê a Bíblia por dia, ou quantos estudos você fez hoje, sabe? São perguntas hipócritas, porque não existe esse tipo de coisa, sabe? Você trabalhar com quantidade. Quando você está tratando de Jesus, está tratando de Deus, você trata da qualidade. E a quantidade vem por consequência da qualidade. E levando assim para uma discussão mais... um âmbito maior, onde está a hipocrisia também? Hoje em dia, nossa realidade, todo mundo está com sede de justiça, né? Justiceiros estão em todos os lugares, buscando sempre... a vingança. Cara, a lei de Deus nunca busca vingança. Por mais que você busque a justiça, cadê a misericórdia? Não existe você tratar de coisas do céu sem tratar da misericórdia. Já fazendo link, né, com a campanha da fraternidade, que é luta contra a violência, né? Cara, se você quer praticar a justiça e ainda tá na fase pré-lei talião, cara, melhor você repensar onde você está, porque uma vida cristã sem a misericórdia não é cristianismo.
Bom, como o Fábio estava falando, a gente vê muitas pessoas vivendo de status, muitas pessoas querendo se mostrar a vivência, mas não está fazendo isso de coração. É mais para mostrar para a pessoa que está, para se aparecer, para ter um status. Como o Fábio citou, quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Ah, se a pessoa responde menos, ah, eu estou mais próxima de Deus que ela. Mas não é por isso. Você tem que pensar no seu coração, como você lida com essas coisas. E eu acho que isso leva mais a gente ver quem são os hipócritas e quem está realmente firme na fé.
Eu acabei de achar uma passagem da Bíblia que é João 13:18 e aqui fala: meus filhinhos, o nosso amor não se deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser o amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Bom, é que, resumindo, né, o que a gente falou, que muitos hipócritas, eles podem até realizar ações, mas só dentro da igreja, e assim que eles pisam o pé pra fora, já não é mais cristão, né? Tipo, o modo de ativar cristão não tá mais aceso. E...
é o morfador, né?
É, dizer, é bem isso. Bom, o que vocês acham, por ser hipócrita, as consequências que isso pode levar para um cristão ou na sociedade? Qual a opinião de vocês sobre isso?
É, levando para um debate mais bíblico, né? O pessoal tá rindo de mim aqui porque dizem que eu falo muito formalmente.
É o vestibular, né, galera?
Vamos lá, gente!
Formal.
Foca! Quando você vai ler no Novo Testamento sobre hipocrisia, as pessoas que são mais recorrentes nesse assunto são os fariseus. Mas quem são os fariseus? Os fariseus era uma classe, né, dentro do judaísmo, que eles eram responsáveis pela escrita das leis, né, pela prática das leis e muitas vezes pelo policiamento das leis. Porém, com o passar do tempo, né, esse termo fariseu foi ganhando diversos significados, né, e foi ganhando... ganhando não, né, porque Jesus na época já metia o pau neles. Mas quando se fala de fariseu hoje, tem um caráter mais pejorativo. E esse farisianismo está em nosso coração hoje em dia. Essa vontade de, que nem está escrito no Sermão da Montanha em Mateus 6, vocês que rezam em pé, que rezam em voz alta, que querem mostrar para todo mundo que estão rezando, vocês são hipócritas. Vocês que vão dar esmola e faz uma festa, né, quer mostrar para todo mundo a esmola que você está dando, você é um hipócrita, sabe? Você que busca o prestígio próprio, você que busca o alto valor, você que é orgulhoso, cara, você é um hipócrita, porque toda glória, toda honra é dada para Deus. Aliás, ele te amou primeiro, né? Ele mandou seu filho amado para a nossa salvação, o grande redentor. Ele não precisava de nada disso, porém ele viu que seu povo estava perdido e nos amou primeiro, como Paulo fala, né, nas cartas. O amor a Deus não é opcional, né? Ele está claro, porque as obras de Deus estão em qualquer lugar. Se olha para o céu, você vê a glória de Deus. Se olha para a terra, para as pequenas coisas, você vê a glória de Deus. Então, é quase que uma obrigação você ter uma vida cristã e continuar, né, com os valores da ética judaica cristã e largar de vez a hipocrisia de lado.
Bom, levando o debate um pouco para a atualidade, o cristão, alguns, né, não generalizando, vive muito de status, como já foi dito. Mostrar a sua fé, sabe? Querer mostrar, eu faço isso para Deus. É aquela famosa publicação do Facebook, né? Digite seu amém se você acredita, dê amém se você... É essa famosa publicação.
Eu compartilho, gente.
Então, as pessoas querem mostrar, querem estar mostrando o que estão fazendo. Eu tô na missa todo domingo ou todo sábado, eu participo na igreja, eu dou o dízimo. As pessoas querem se mostrar, mas elas nunca, muitas vezes, não estão ali para o real motivo, que é Deus. É sentir o seu amor, é viver o seu amor, estar em comunhão com Ele. Mas acho que é isso que eu vejo.
Muitas vezes as pessoas entendem que, bom, errou, já é hipócrita, né? A gente tem que distinguir, a gente tem que saber diferenciar que existe o hipócrita e existe o cristão que tem dificuldades na sua fé. Ninguém é um cristão perfeito. Isso você pode tirar da sua cabeça. Se você acha isso, meu filho, você tá um
perfeito
pouco errado.
É só Deus.
Às vezes a gente tem dificuldade na nossa fé mesmo, e isso é muito normal. Só que você tá ali, se você tá ali se doando, se dedicando totalmente a Deus para que você erre cada vez menos, se você errar com todo, se você está arrependido de todo o coração, meu, você não é hipócrita por isso. Hipócrita é aquela pessoa que sabe que tá fazendo errado, sabe o certo e faz o errado, continua ali fazendo o errado e que finge ser uma pessoa e no fundo é totalmente outro. O coração dela tá todo cheio de amargura e muito ódio. Então, saiba diferenciar o cristão hipócrita e um cristão que tem dificuldades na sua fé.
É, pegando o gancho, né, que a Rafa e a Vicky falaram, tem uma citação, me perdoem agora que eu não me lembro o nome do autor, ele fala assim, que o pecado, ele é sim grande, porque se o pecado não fosse grande, a gente não precisaríamos de um Deus tão grande que com toda a sua glória iria nos redimir e nos salvar. Então, realmente é difícil, gente. Todos nós sabemos o pecado que só Deus conhece, que está em nossos corações. Porém, está escrito também que sejam perfeitos igual o Pai é perfeito. Essa perfeição que é citada na Bíblia é como se fosse um caminho, né? Como se fosse uma utopia. Você está caminhando até ela. Nós não somos perfeitos. Quem somos nós, né, para falar que somos perfeitos? Mas, claro, desejamos buscar essa perfeição, buscar a generosidade, buscar os valores éticos, os valores reais, né, da moral cristã. Então, é interessante, né, a nossa reflexão, agora do ouvinte também, fazer uma autoanálise do que estamos fazendo, né, se estamos praticando hipocrisia com, sei lá, através de palavras, através de atitudes, como está a nossa vida, tanto dentro da igreja, né? Porque acho que ninguém discorda de mim, ser cristão dentro da igreja é fácil. Fala aí.
Fácil. Difícil é você ser cristão dentro da sua casa, onde de fato existem os problemas, né?
Exato, Rafa. Depois que você pisa pra fora da igreja, que nem muitos padres falam, né? Acaba a missa, começa a missão. Porque lá fora que é a real batalha. Então, gente, força e largar a hipocrisia de lado, hein? Tamo junto.
Falando mais um pouquinho, eu acho que você não se tornar um cristão hipócrita é você se doar de todo o coração para o que você faz. Você cometeu um pecado, não, como falavam no meu crisma, não existe pecadinho e pecadão, é o pecado. Mas por menor que seja, se arrepender de todo o seu coração, é isso que não te torna um cristão hipócrita. É como a Rafa e o Fábio falaram. Você saber lidar com as coisas fora da igreja, porque é muito fácil você vir aqui na igreja e tratar os seus problemas, mas e fora? E na sua vida? Porque a vida é uma prova, então a gente tem que estar sempre sabendo lidar com ela.
E que prova, hein,
minha? Muita gente fala que, bom, se Jesus, muita gente não, né, os hipócritas falam que se Jesus fez na cruz tudo, então a gente não precisa fazer mais nada, né? Porque a gente nunca vai conseguir chegar à perfeição dele. Então eles usam esse argumento só pra não se mexer, porque é muito cômodo você ficar aqui, né? Na sua zona de conforto, na sua bolha. Mas em Filipenses não. Pedro 1:15 está escrito que devemos ser santos de todas as maneiras de viver. Todas, sem exceção. Então, a gente tem que ser como Jesus foi, né? Servir como ele serviu. E, bom, gente, esse foi o encontro de hoje, né? Fica aí uma reflexão para vocês, como vocês estão na sua fé, na sua caminhada. Lembrando que encontrar Deus não é só na igreja, é dentro da sua casa, é no seu trabalho, é no ponto de ônibus, é em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer detalhe. Quando você aprende a encontrar Deus nos mínimos detalhes, você consegue viver melhor, de verdade. É isso, gente. Abraço. Ótimo final de semana e ótima semana para vocês. Muita fé e paz no coração.
Gente, tenha uma boa semana, um bom fim de semana. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.
Querido ouvinte, excelente dia para vocês. Tamo junto. Espero vocês no próximo, na próxima rádio, no próximo programa.
Beijão. E não esqueçam do Dia Jovem, dia 27 de maio.
Vem, Dia Jovem!